se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado de tanto levar pancada de amor. Saudade para se cerveja quente com veneno de saber de doido pra matar a gente, a saudade é o terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Olha, saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Olha que a gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado de tanto levar pancada de amor. Saudade para se cerveja quente com veneno de sangue de doido pra matar a gente, e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Olha que a gente se entrega, a gente se entrega, e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando às 17 horas e 1 minuto. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, iniciando a semana, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Estamos aguardando sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Seja bem-vindo ao Conexão Acre. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Governadora Maílza Assis lança pacotes de obras para aproveitar o período de verão amazônico.
A chefe do Executivo Estadual intensifica ações de proteção à criança e ao adolescente, com a entrega de centro de atendimento integrado.
O governo do Acre entrega proposta de lei de diretrizes orçamentárias 2027.
E ainda, a semana será decisiva para a PEC da escala 6x1.
Aplicativo do Bolsa Família ganha novas funções a partir desta segunda.
Serasa e Correios passam a fazer negociações pelo Desenrola Brasil.
Corrida Maio Amarelo reúne mais de 700 participantes na manhã de domingo, 17, em Cruzeiro do Sul.
Polícia Civil do Acre entrega mais de 100 pistolas para reforçar a atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Departamento de Investigação Criminal.
Museu dos Povos Acreanos celebra diversidade em programação gratuita na Semana Nacional de Museu.
Diocese de Cruzeiro do Sul lança oficialmente a programação da edição do novenário de Nossa Senhora da Glória.
E em Rio Branco, os preparativos para a Marcha para Jesus já estão definidos.
E a gente confere todo o lance do esporte acreano com Alberto Casas.
Com Neymar e acreano Everton, Ancelotti convoca 26 jogadores do Brasil para a Copa 2026.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Dezessete horas e quatro minutos e a gente agradece todos os dias aqui no Conexão Acre a sua audiência, a sua sintonia e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Muita gente nesse momento saindo do trabalho, saindo do seu compromisso, sintonizados nas rádios públicas do estado, e a gente sempre tem um recado importante para você que está no trânsito da nossa capital. A gente já vai falando para você que está nas imediações do pronto-socorro da capital, principalmente ali no cruzamento da Avenida Nações Unidas, trânsito bastante intenso ali pelaquela região, tá bom? Principalmente ali nas imediações também do Sesc Bosque. Pode-se dizer a Getúlio Vargas, tanto sentido bairro centro, como centro bairro. E falando em centro, olha, temos também trânsito bastante intenso na Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade, também no sentido ali da Avenida Brasil, no sentido da Floriano Peixoto, aqui em frente à Rádio Difusora. Trânsito também já bastante intenso aqui por esta região. E trânsito também já bastante intenso na Rua Rio de Janeiro, desde a altura do bairro Floresta até o cruzamento da Avenida Ceará, como também na Rua Minas Gerais, principalmente ali nas imediações da Escola Heloísa Mourão Marques, na ladeira do Bola Preta, sentido Sobral, bairro da Sobral, né? Nossa Baixada da Sobral. Olha, você que está no trânsito, observe e respeite os sinais de trânsito. Ao atravessar a rua, procure sempre utilizar as faixas de pedestres disponíveis. Afinal, elas são projetadas para garantir maior visibilidade e prioridade aos pedestres. Além disso, sempre preste atenção aos semáforos e sinais de trânsito, seguindo as orientações deles para saber quando atravessar com segurança. E apesar da faixa de pedestre ser prioridade das pessoas, em vias movimentadas, sempre olhe bem antes de atravessar. E caso tenha um veículo próximo, certifique-se de que o motorista te viu e está diminuindo a velocidade. Tudo isso vai evitar, com certeza, qualquer acidente grave no trânsito. 17 horas e 6 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para terça-feira. Tempo que já mudou, né? Do início de segunda-feira até agora, a gente já percebeu a friagem chegando. Então, no Alto e Baixo Acre, os municípios de Sena Madureira, Manuel Rubano e Santa Rosa do Purus, a previsão para terça-feira é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Já no Vale do Juruá, a previsão para terça-feira também é de céu nublado a parcialmente nublado, porém com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Então vamos conferir as temperaturas para amanhã. Nos municípios do Alto e Baixo Acre, em Sena Madureira, Manuel Rubano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 17 graus, com máxima de 27 graus, uma variação de 10 graus aí. Nos municípios do Vale do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 26 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 7 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre desta segunda-feira falando de economia. Olha, o mercado financeiro espera a queda de juros mais lenta em 2026. A previsão consta no boletim Focus desta segunda-feira. Vamos compreender melhor na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A queda da taxa de juros no Brasil deve ser mais lenta do que o esperado, de acordo com a previsão do mercado financeiro no boletim Focus desta segunda-feira. O documento foi publicado pelo Banco Central. Os analistas e economistas acreditam que a taxa Selic, referência para os juros cobrados no país, termine em 2026 em 13,25%. Até a semana passada, a expectativa era de que ficasse em 13%. A mudança acompanha a projeção de inflação que segue subindo, que teve uma leve variação para 4,92% nesta edição do Focus. São 10 semanas de alta depois que a guerra no Irã começou e passamos a conviver com o petróleo bem mais caro, acima de $100 o barril. Dias antes do conflito, ele custava menos de $70. Os outros índices do boletim referentes a 2026 permaneceram sem alteração: crescimento econômico de 1,85% e dólar a R$ 5,20. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A semana será decisiva para a PEC da escala 6x1. Audiência e parecer de relator marcam esta semana. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Semana decisiva para a PEC 6 por 1. O relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos, deve apresentar o relatório na quarta-feira. Esse, pelo menos, é o combinado até agora, viu? Para apresentar o relatório na quarta-feira e votar na comissão especial na semana que vem, na terça, dia 26, e no dia seguinte, em plenário. Na última sexta-feira, acabou o prazo para apresentação de emendas. Foram duas apresentadas e as duas sobre o mesmo assunto, regra de transição. São dos deputados do PP, Sérgio Turra e Tião Medeiros. Essas emendas querem o seguinte: uma regra de transição de 10 anos. Justamente o que o governo e as categorias de trabalhadores já disseram que não topam. O presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, do PT, quer que essa transição seja a mais rápida possível. O relator, Léo Prates, tem dito que é preciso encontrar um meio termo, nem tão longa, nem tão curtinha, que não dê tempo do empregador se adaptar. Esse assunto deverá ser discutido ainda nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Tanto Alencar quanto Léo Prates podem conversar com ele para afinar os detalhes. Nessa terça-feira tem audiência pública. O assunto vai ser discutido com os sindicatos, com as categorias. E aí a gente fala de CUT, Central Sindical, o GT, entre outras. O calendário, por enquanto, mantido, então. Apresentação do relatório na quarta, votação na comissão na semana que vem, dia 26, e dia 27, em plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Olha, o aplicativo do Bolsa Família ganha novas funções a partir desta segunda-feira. Beneficiários também podem acessar outros programas do governo. Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
O aplicativo do Bolsa Família está de cara nova e, a partir desta segunda-feira, os mais de 19 milhões de beneficiários poderão consultar informações detalhadas sobre a situação do benefício, a composição dos pagamentos e eventuais ocorrências relacionadas ao cadastro. A modernização também permite identificar pendências que precisam ser regularizadas, bloqueio do benefício e acesso a outros programas do governo federal. O aplicativo ainda recebeu aprimoramentos de acessibilidade, tornando-se compatível com leitores de tela, além de contar com uma navegação mais simples e intuitiva. As funções já existentes, como extrato de pagamento, mensagens do programa e o calendário de repasses, também foram melhoradas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, não será necessário baixar um novo aplicativo. Uma mensagem de atualização irá aparecer para o usuário e as novas funções estarão disponíveis ao atualizar o aplicativo do Bolsa Família. Por enquanto, apenas os beneficiários que têm um telefone com o sistema operacional Android vão conseguir fazer a atualização. Outra novidade é que no próximo dia 27, a pasta lança um site exclusivo do Bolsa Família, reunindo conteúdos sobre calendário de pagamentos, acesso ao benefício, regras do programa, canais de atendimento, perguntas frequentes e orientações para as famílias atendidas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Serasa e Correios passam a fazer negociações pelo Desenrola Brasil. Mais de 7 milhões de dívidas com cadastro no Serasa estão incluídas. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Mais de 7 milhões de dívidas negativadas com cadastro no Serasa poderão ser renegociadas pelo novo Desenrola Brasil. Para quem não tem facilidade com as ferramentas digitais do programa, outra forma de resolver a pendência é indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Essa possibilidade é uma parceria entre o Serasa e os Correios para que a população tenha mais acesso às negociações com condições especiais, como os descontos, que podem chegar a 90%. De acordo com o Serasa, o Brasil tinha, no mês passado, mais de 83 milhões de pessoas com nome sujo, o que significa mais da metade dos adultos brasileiros na inadimplência. Esse montante acumula mais de 340 milhões de dívidas negativadas, com média superior a R$ 6 mil cada uma. Ainda segundo o Serasa, essa realidade reforça a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, principalmente porque a origem delas está justamente nos gastos com bancos e cartões de crédito. O novo desenrola renegocia somente as dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, com atraso de 90 dias a 2 anos. Para aderir ao programa, é preciso ter renda máxima de R$ 8.100 por mês. Além das agências dos Correios, as negociações podem ser feitas pelo site ou aplicativo do serasalimpanome.com.br. No site do Ministério da Fazenda, ainda é possível calcular a negociação das dívidas em atraso com o simulador do novo desenrola. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Olha, na série Tira Dúvidas do Imposto de Renda 2026, nós vamos saber como corrigir erros na declaração e não cair na malha fina. A reportagem de Edgar Matsuki, da Agência Nacional.
Tira Dúvidas do IR 2026.
É fato que o processo de declaração do imposto de renda tem ficado cada vez mais simples com o passar dos anos e inovações como a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, o contribuinte não está imune a cometer erros e cair na chamada malha fina. No ano passado, por exemplo, cerca de 4 milhões de contribuintes tiveram a declaração retida para averiguação pela Receita Federal. Rodrigo Leontino, professor de Ciências Contábeis da Universidade Unopar, lista alguns dos erros mais comuns.
Rendimentos informados de forma errada, alguma despesa, por exemplo, despesas médicas que você informa e o médico informa um recebimento diferente. Então são esses tipos de situações.
Eduardo Linhares, professor de Ciências Contábeis da UFC, dá dicas sobre como evitar erros na hora de declarar.
Se você optar pela declaração pré-preenchida, não confie cegamente nos dados importados. A Receita Federal alerta, essas informações vêm de terceiros e podem conter erros. Compare cada dado recuperado com seus informes de rendimento. Se houver qualquer divergência entre o sistema e o documento da sua fonte pagadora, apague o dado importado e digite manualmente a informação correta. E, finalmente, confira CPF e CNPJ de todas as fontes pagadoras. Declare todos os rendimentos recebidos, mesmo que isentos, e guarde o comprovante por pelo menos 5 anos.
Caso o contribuinte perceba um erro antes do fim do prazo legal, ele pode realizar uma declaração retificadora. Linhares explica o que é e como fazer.
A retificadora não é um adendo à declaração original. Ela a substitui integralmente. Isso significa que você deve repetir todas as informações já declaradas corretamente e corrigir apenas o que estava errado. Para transmiti-la, você precisará do número do recibo da declaração que está sendo corrigida. Os canais disponíveis são os mesmos da declaração original.
Se você realizou a declaração retificadora até o fim do prazo legal estipulado pela Receita Federal, que é 29 de maio nesse ano, a declaração original será substituída. No caso da retificação após o fim do prazo, o contribuinte não poderá modificar a forma de tributação. Por exemplo, se ele escolheu realizar a declaração completa, não poderá mudar para a simplificada. Também é importante apontar que a declaração retificadora só poderá ser feita antes do recebimento de uma intimação da Receita Federal. Se você já foi intimado, aí o caminho é outro. Linhares explica.
Concordando com o valor cobrado, pague ou parcele e ganhe uma redução de até 50% na multa. Agora, se você estiver discordando do valor cobrado, apresente uma contestação.
Ou seja, é possível evitar os erros, mas se eles ocorreram, respire fundo e os corrija. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Candidatos do Enem com isenção negada têm até terça-feira, amanhã, dia 19, para recorrer. É preciso enviar documentação comprobatória na página do participante. As informações com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Os candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 negada têm até esta terça-feira, 19 de maio, para recorrerem. Mesmo prazo para recurso de quem também teve a justificativa de ausência no Enem 2025, reprovada pelo INEP. A recusa de isenção pode acontecer por documentos insuficientes ou ilegíveis, inconsistências no NIS, que é o número de identificação social, e também informações de renda que não estão previstas no edital. aqueles que tiveram a solicitação de gratuidade negada ou que precisam justificar a ausência na edição anterior devem enviar a documentação comprobatória pela página do participante. O resultado dos recursos está previsto para ser divulgado no dia 25 de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O Supremo Tribunal Federal, STF, suspende julgamento sobre a aposentadoria compulsória. A reportagem é de Jota Menezes.
O STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que vai decidir se empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista devem ser aposentados compulsoriamente ao completar 75 anos. O caso começou a ser analisado no mês passado pelo plenário virtual da Corte, mas foi interrompido no dia 28 de abril, após o tribunal registrar maioria de votos pela aplicação da regra previdenciária. Não há prazo para a retomada do julgamento. Apesar da maioria formada, foram registradas divergências em outros pontos que foram discutidos durante o julgamento. Diante desse cenário, a Corte decidiu esperar a indicação do 11º ministro para finalizar o julgamento. A vaga foi aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. No mês passado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi indicado pelo presidente Lula para a vaga de Barroso, mas não teve o nome aprovado pelo Senado. A Corte julga a validade da Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro. A norma passou a determinar que empregados públicos que cumpriram o tempo mínimo de contribuição previdenciária devem ser aposentados automaticamente ao completarem 75 anos. O tribunal também vai decidir se a regra pode ser aplicada nos casos anteriores à emenda e se gera direitos trabalhistas rescisórios. O caso concreto que motiva o julgamento trata de uma empregada da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que teve o contrato de trabalho rescindido ao completar 75 anos. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou para reconhecer a validade da emenda constitucional e sugeriu a aplicação do entendimento a processos semelhantes que tramitam em todo o judiciário. O ministro Gilmar Mendes entende que o desligamento não gera direitos ao pagamento de verbas trabalhistas e tem aplicação imediata, tratando-se de aposentadoria compulsória e não espontânea, a inativação do empregado independe da manifestação de vontade dele ou do empregador, sendo o atingimento da idade limite juntamente com o tempo mínimo de contribuição condições suficientes para sua inativação, escreveu o ministro. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
E governadora Mayuza Assis lançou um pacote de obras para aproveitar o período de verão amazônico. São mais de 350 milhões de reais em investimentos. As informações com Ivan de Carvalho.
O evento foi prestigiado por autoridades municipais, estaduais e além de lideranças do segundo distrito. O secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes, detalha sobre a magnitude deste grande empreendimento e, claro, que vai embelezar a área do segundo distrito, inclusive com atrativos na área do turismo.
Uma obra muito importante para o 15, o bairro que é histórico. A gente rescindiu o contrato no final do ano passado com o compromisso de que com a chegada do verão iniciaremos um novo contrato. É isso que estamos fazendo hoje, gerar emprego, gerar renda, proteger a Boulevard Augusto Monteiro, essa rua tão importante aqui para a região, e também valorizar os comerciantes do 15, o mercado do 15. Todo mundo ganha com uma obra como essa.
Com a chegada do verão, são vários os investimentos que o governo do Acre proporciona não só na capital, como também no interior do estado. A governadora Mayuza Assis enfatizou o seu compromisso e a importância dessa obra, que cabe indicações de emendas parlamentares quando ela era senadora.
E essa obra tem um significado muito importante para essa população, para todos nós acrianos, pela beleza que vai ter e também pela segurança, né? A orla que vai fazer uma proteção no rio, e isso significa bastante. E tantas outras obras que hoje estamos retomando, né? Início de verão, e todas as nossas máquinas, o nosso planejamento está posto. Retomamos também a reconstrução e melhoramento de ramais em diversos municípios do nosso estado, em Rio Branco também. Então, são obras significativas que nós retomamos agora durante esse período com toda a força para a gente concluir o máximo possível até o final do ano. Eu acho que quanto mais mobilidade a gente der para a nossa população, veja que nós já temos um trânsito muito pesado. Então, a ponte, especialmente porque o rio passa, né, praticamente corta a capital ao meio, então essas pontes trarão aí uma facilidade, uma agilidade muito grande para a população, melhora muito o tráfego e também embeleza a nossa cidade.
Essas informações para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
O governo do Acre entrega a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027, a ALEAC. Vamos conferir com a nossa repórter Célia Fabrícia.
O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027, o PLDO, estabelece as diretrizes que vão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto é enviado todos os anos pelo Poder Executivo ao Legislativo, que estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte. Ele define regras para despesas, investimentos e metas fiscais. Também aponta os setores e programas que vão receber maior atenção e recursos e ainda estabelece os tetos para as despesas públicas, respeitando a lei fiscal vigente. Entre as prioridades estabelecidas no PLDO 2027 do Acre estão ações voltadas ao desenvolvimento humano, produção, meio ambiente e povos indígenas, infraestrutura, cultura e turismo, ambiente de negócios, empreendedorismo e inovação, além do fortalecimento da gestão institucional e da governança pública. O PLDO foi construído com responsabilidade e transparência com o futuro do Acre. Ele consolida as prioridades do governo para garantir investimentos estratégicos, fortalecer os serviços essenciais e promover o desenvolvimento sustentável do Estado. A proposta também reafirma o compromisso do governo do Acre com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO, seguirá agora para análise, discussão e votação na ALEAC, cumprindo o calendário constitucional do processo orçamentário estadual. Com informações de Elinália Lima, Séries Fabrícia, Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 27 minutos, Conexão Acre desta segunda-feira, e a gente já inicia também a nossa semana lendo alguns destaques do site da Agência de Notícias, como este. Olha, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária, o DERACRE, segue avançando nesta segunda-feira com as obras de acesso e drenagem no entorno do estande de tiro do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública, o CIESP, em Rio Branco. A estrutura, que deve ser entregue no primeiro semestre de 2026, reforçará os espaços de treinamento e capacitação das forças de segurança do Estado. A obra contempla a implantação de aproximadamente 180 metros de acesso asfaltado, além da execução de serviços para melhorar o escoamento da água e garantir mais segurança e durabilidade à estrutura. A governadora Maiusa Assis destaca que o investimento fortalece a preparação dos profissionais que atuam diretamente na proteção da população acreana, Larissa.
Outro destaque é que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, a CMulher, realizou na última semana um curso de customização de camisetas voltado para mães atípicas de Senador Guiomar. A ação, que contemplou 18 alunas, foi realizada na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e integra o conjunto de iniciativas da pasta destinadas a promover a autonomia econômica e o empoderamento feminino no Estado. O curso ofereceu às participantes conhecimentos práticos em técnicas de customização, abrindo caminhos para a geração de renda e o desenvolvimento de um novo ofício. Além disso, as integrantes do grupo tiveram acesso a atendimentos psicológicos individuais e um espaço de escuta qualificada. A proposta permitiu que mães que acompanham filhos atendidos pela PAI pudessem acessar um ambiente de troca, criatividade e acolhimento.
Outro destaque da agência de notícias é de que o Instituto Estadual de Educação e Profissional e Tecnológica do Acre, o IEPTEC, publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira a convocação de candidatos aprovados em processos seletivos para profissional bolsista, docente e não docente. O chamamento corresponde aos editais de número 2 e 3 de 2025 e contempla candidatos de Rio Branco. O IEPTEC publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira essa convocação de candidatos aprovados em processos seletivos para profissional bolsista, docente e não docente.
Essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 30 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, Estado avança na proteção de crianças e adolescentes com a implantação do primeiro centro integrado de atendimento nesta segunda.
E ainda amanhã, a governadora Maílza Assis cumpre a agenda em Sena Madureira. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
O SEBRAE no Acre está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e bolsistas do programa Agente Local de Inovação, em diversas regiões do estado. Com bolsas de R$ 6.500 a R$ 5.000, as contratações acontecerão de forma imediata e haverá também formação de cadastro reserva. Para concorrer à função de agente é necessário possuir nível superior completo, e para os orientadores é necessário pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuação em educação empreendedora, indicação geográfica, produtividade e rural. A atuação do selecionado será em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Tarauacá e outros em todas as regionais do estado do Acre. As inscrições vão até o dia 25 de maio pelo site www.fapetec.org, na aba de processos seletivos. Em caso de dúvidas, acesse o canal oficial da FAPETEC.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar.
Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
A governadora Maiusa Assis cumpre agenda nesta terça-feira em Sena Madureira com uma série de entregas e assinaturas de obras. Antes, às 14h, ela concede uma entrevista na Rádio Aldeia de Brasileia. Logo depois, às 14h30, ela participa da vistoria e entrega da nova sede do IDAF. Em seguida, às 15h30, entrega a Casa do Agricultor e ações do Programa de Aquisição de Alimentos da SEAGRE.
Já às 16h, a governadora realiza entrega de kits escolares, assina ordem de serviço para pavimentação de vias e revitalização do ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, além da entrega de títulos definitivos e convênios do Calha Norte.
E o Estado avança na proteção de crianças e adolescentes com a implantação do primeiro Centro Integrado de Atendimento nesta segunda-feira. As informações com Janine Brasil.
O acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência no Acre dá um novo passo na garantia dos direitos com a implantação do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, o CAICA, que será entregue nesta segunda-feira, 18 de maio, em Rio Branco. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a SEASDH, em parceria com diversos órgãos públicos que integram a rede de proteção e acolhimento. A entrega da unidade ocorre no mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que reforça a importância da conscientização, prevenção e denúncia de casos de violência contra menores em todo o país. O novo centro foi criado para reduzir a burocracia e agilizar o atendimento às vítimas de violência no Acre. Antes, as famílias precisavam buscar assistência em diferentes órgãos, como o Instituto Médico Legal, unidades de saúde e serviços da rede de assistência social e jurídica. Com o CAICA, crianças e adolescentes passaram a contar em um único espaço com atendimento psicológico, perícia médica, exames, consultas, acompanhamento do conselho tutelar e acolhimento durante todo o processo. A governadora Maiusa Assis enfatiza que a implantação do CAICA representa a concretização de um compromisso do governo com a proteção das crianças e adolescentes. Segundo o secretário da SEASDH, João Paulo Silva, o Acre terá uma das unidades de referência no país. O Estado será referência da região norte com equipamento público especializado no acolhimento humanizado e no atendimento integral de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência física, sexual, psicológica ou institucional.
Nós somos uma das unidades que serão referência no país. Hoje o país tem 8 unidades, nós seremos uma dessas 8 unidades que o Brasil dispõe. E o Acre sai na frente, na região norte nós seremos o primeiro serviço que irá trabalhar nessa integração de serviços. Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Segurança Pública através da Polícia Civil.
O promotor Iverson Bueno, da Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Acre, destaca que a iniciativa representa um avanço significativo para o Estado.
E temos certeza que será um avanço
para a proteção de defesa das crianças e adolescentes, tendo em vista que toda a rede de proteção estará integrada e trabalhando no mesmo espaço. Isso vai facilitar o acesso, vai facilitar o trâmite e o diálogo das demandas que envolve toda a rede.
Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Apenas uma retificação. A entrevista que a governadora irá conceder amanhã é na Rádio Aldeia de Sena Madureira, não de Brasileira.
17 horas e 39 minutos, Larissa. Olha, amanhã no GovCast, às 17 horas, nós vamos falar sobre a criação do CAICA. As convidadas são as coordenadoras do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, Emily Derze Dias, e a diretora de Política de Assistência Social da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a Ciomari Cíntias Benevides. A transmissão será realizada ao vivo pelas rádios públicas para todo o estado e também pelo canal oficial do Governo do Acre no YouTube.
E a corrida Maio Amarelo reuniu mais de 700 participantes na manhã deste domingo, dia 17, em Cruzeiro do Sul. O evento faz parte da campanha de conscientização para um trânsito mais seguro e contou com percursos de 5 e 10 quilômetros. As informações com Gledson Albano.
A concentração começou por volta das 6 horas da manhã, na Avenida Coronel Mâncio Lima. A corrida, promovida pelo Detran Acre, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, já se tornou tradição no município, como destacou a presidente da autarquia, Tainara Martins.
Maio Amarelo, que acontece no estado do Acre, com a edição aqui em Cruzeiro do Sul, nós iniciamos em 2019. Além de incentivar o esporte, ela traz uma mensagem que é no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Segundo os organizadores, a edição deste ano contou com cerca de 750 inscritos e reforçou a importância do respeito entre motoristas, pedestres e praticantes de atividades esportivas nas vias públicas.
Nesse Maio Amarelo nós estamos fazendo um investimento significativo aqui em Cruzeiro do Sul e a tendência é que a gente possa fechar aí um grande mês com diversas ações e essa corrida, ela com certeza vem a brilhantar ainda mais o mês do Maio Amarelo aqui na região do Juruá.
Segundo o atleta Ney Mesquita, que corre há 20 anos, além da prática esportiva, a corrida também incentivou a conscientização.
É dirigir consciente, respeitar o maior, sempre respeitar o menor. Que a vida é muito curta e nós estamos aqui para apoiar o que vier o Detran nessa campanha Maio Amarelo. O trabalho de motivação é muito importante e as autoridades entenderam isso muito tarde. Enquanto você está praticando atividade física, você está tirando a pílula do posto de saúde, você está tirando a pessoa da fila dos hospitais e está fazendo um bem enorme para o seu corpo e para a sua mente.
A atividade reuniu atletas profissionais e amadores de diferentes idades em busca de um trânsito mais seguro.
É imprescindível um trânsito seguro para que todos possam circular com segurança. Fui pódio, graças a Deus, terceiro colocado. Com 37 minutos e alguns segundos. É uma prova bastante desafiadora, mas que com treino e dedicação a gente consegue.
A campanha Maio Amarelo segue durante todo o mês com ações educativas e de conscientização em Cruzeiro do Sul e em outros municípios do Acre. De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, hoje, 18 de maio, é celebrado o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Em alusão à data, o município de Rio Branco realizou o Fórum de Saúde Mental. Nós vamos conferir os detalhes com Larissa Costa.
O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansum, a FEM, realizará entre os dias 18 e 23 de maio a programação da 24ª Semana Nacional de Museus. O evento acontece no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, com entrada gratuita e atividades culturais, educativas e inclusivas para toda a comunidade. Com o tema Museus Unindo o Mundo Dividido, a programação deste ano reunirá rodas de conversa, exposições, serviços de saúde, ações de acessibilidade, feira de economia solidária, espetáculo infantil, experiência imersiva em realidade virtual e apresentações musicais. A iniciativa reafirma o papel dos museus como espaços de memória, escuta, reflexão e pertencimento, capazes de aproximar diferentes públicos e valorizar as múltiplas narrativas que compõem a identidade acriana. Para o presidente da FEM, Matheus Gomes, a programação representa um momento importante de valorização da memória, da identidade e do patrimônio cultural do Estado. A abertura oficial será realizada na segunda-feira, dia 18, às 9 da manhã, com recepção musical e uma roda de conversa sobre pautas raciais, direitos humanos e territorialidades indígenas. O debate contará com a participação de pesquisadores e representantes de povos tradicionais. Na quarta-feira, dia 20, a programação retoma com debates voltados a letramento racial e a pauta LGBTQIAPN+, reforçando o compromisso da instituição com inclusão, diversidade e cidadania cultural. Já na quinta-feira, dia 21, a arte e a educação ambiental estarão em destaque com o espetáculo infantil Era Uma Vez Uma Lobinha Que Não Era Má, apresentado pelo coletivo Arte na Comunidade. A sexta-feira, dia 22, será dedicada à cidadania e acessibilidade. Pela manhã, o público poderá participar de atendimentos de saúde no próprio museu. À tarde, pessoas com deficiência visual terão acesso a uma visita guiada exclusiva em parceria com o Centro Estadual de Atendimento Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual de Rio Branco. O encerramento acontece no sábado, dia 23, e promete movimentar a área externa do Museu dos Povos Acrianos e a Praça Meandros. A partir das 13 horas, o espaço receberá a Associação de Nerds do Acre e a Feira da Economia Solidária Elas Fazem Acontecer. O público também poderá participar de experiência imersiva em realidade virtual sobre a Amazônia e prestigiar as apresentações musicais das bandas Afro Seringal e Maia. A programação reforça o papel dos museus como espaços de preservação da memória, promoção da cidadania e valorização das múltiplas narrativas que formam a identidade acriana. Todas as atividades da 24ª Semana Nacional de Museus são gratuitas e abertas ao público no Museu dos Povos Acrianos, em Rio Branco. Com colaboração de Victor Hugo, Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, nós acabamos de ouvir uma reportagem sobre o Museu dos Povos Acriano, que celebra a diversidade em programação gratuita na Semana Nacional do Museu, tá bom? Olha, no próximo bloco a gente vai conferir a matéria sobre a saúde mental feita pela Larissa.
E agora a gente segue com notícia da segurança. Polícia Civil do Acre entrega mais de 100 pistolas para reforçar a atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e o Departamento de Investigação Criminal. As informações com Marcelo Torres.
O governo do Acre, por meio da Direção-Geral da Polícia Civil, realizou a entrega de mais de 100 pistolas Glock, destinada aos oficiais investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADEAM, e a Divisão Especializada de Investigação Criminal, ADEIC. A ação faz parte de um amplo investimento em modernização do armamento da instituição, garantindo aos policiais equipamentos de alta performance e confiabilidade. As pistolas Glock são reconhecidas internacionalmente pela durabilidade, segurança e baixo índice de falhas mecânicas, características que elevam a confiança do policial em situações operacionais e contribui diretamente para o serviço mais eficiente à população acreana. A entrega integra um cronograma estratégico de distribuição que contemplará, ao longo deste mês, todos os policiais civis da capital e do interior do estado. Ao todo, aproximadamente 600 pistolas Glock serão destinadas ao efetivo da Polícia Civil. A instituição também estabeleceu um protocolo específico para a entrega do novo armamento. Antes de receber definitivamente a arma, cada policial passa por treinamento de adaptação, incluindo orientações sobre o manuseio, manutenção preventiva e aulas práticas de disparo, assegurando total formalização com um novo equipamento. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Você confere no próximo bloco os preparativos para o novenário de Nossa Senhora da Glória e para a Marcha de Jesus em Rio Branco.
E com Neymar e o acriano Everton, Ancelotti convoca os 26 jogadores do Brasil para a Copa 2026. Voltamos já.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta segunda-feira. Agora sim, vamos para a matéria sobre o Fórum de Saúde Mental com Larissa Costa.
O Nacional de Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta segunda-feira, 18, o Fórum de Saúde Mental, Cuidar em Liberdade, Família e Comunidade como Espaço de Acolhimento e Vida. O fórum teve como objetivo ampliar o debate sobre saúde mental de forma mais humana e acessível, fortalecendo a ideia de que o cuidado deve acontecer com o apoio da família, da comunidade e dos serviços de saúde, e não através do isolamento. A defensora pública Flávia do Nascimento Oliveira destacou a necessidade desses eventos, não só em datas comemorativas.
É super necessário e o movimento é uma luta. Inclusive a Defensoria Pública, na data de hoje, também terá um movimento à tarde, onde a gente quer reavivar esse movimento da luta antimanicomial, para que não seja só nessas datas, mas para que a gente tenha agendas, para que a gente escute principalmente os usuários de serviço, porque o tratamento se faz com o usuário, ouvindo o usuário. Não é um objeto de intervenção médica e medicamentoso, mas de escuta, de acolhimento, de saber o que ele quer, porque a saúde mental ela está entrelaçada com todas as outras políticas. Um estado, um município que não olha para a sua saúde mental não pode olhar para as demais políticas, porque a segurança alimentar, a educação, a saúde, tudo perpassa por essa política da saúde mental.
A proposta é conscientizar a população sobre a importância da luta antimanicomial, combater o preconceito e incentivar a inclusão social das pessoas em sofrimento psíquico. O evento também teve como objetivo fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, em Rio Branco, promovendo o diálogo entre profissionais da saúde, assistência social, justiça, educação, usuários, familiares e sociedade civil, além de dar visibilidade às ações e serviços já existentes no território. A gerente do Departamento de Atenção Psicossocial Municipal, Karen Costa Silva Beirute, explicou o que é o RAPS.
Ela é uma estratégia do sistema público de saúde para que essas pessoas tenham acesso à saúde, sem necessariamente estarem presos em hospitais psiquiátricos. Então, a pessoa que possui seu transtorno, que possui um transtorno mental, ele vai ser acompanhado na rede pública, nos CAPs, nas residências terapêuticas, nas unidades de acolhimento. Então, toda essa rede, ela existe e ela precisa ser fortalecida para que essas pessoas tenham esse acesso de cuidado.
O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial surgiu no Brasil a partir da reforma psiquiátrica, que denunciou as violências e os maus tratos cometidos em antigos hospitais psiquiátricos e passou a defender o cuidado em liberdade, com acolhimento, respeito e convivência em comunidade. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação. E a Diocese de Cruzeiro do Sul lançou oficialmente a programação da 108ª edição do Novenário de Nossa Senhora da Glória, uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Acre. O evento acontece em agosto e já mobiliza a organização da igreja e parceiros da comunidade.
Além das celebrações religiosas,
o novenário contará novamente com atividades já tradicionais, como a caminhada da juventude, procissão das crianças, corrida de abertura e show no encerramento.
O novenário ele tem suas dimensões, né? Então, tipo, na dimensão religiosa, nós, como diocese, povo, igreja, somos responsáveis por fazer. Mas aí tem a dimensão social, né? Tem a dimensão social caritativa, que é aquilo que você, né, oferece para alguém necessitado, e tem essa dimensão social mais lúdica, né? Que são, no caso, as bandas que se apresentam, o show, né? Então, ele tem essas dimensões.
Neste ano, a diocese também vai desenvolver uma campanha social para arrecadar recursos destinados à construção de uma casa para uma família carente do bairro Meritizal.
Esse ano nós temos uma campanha para, no sentido social, uma campanha para construir, para dar uma casa a uma família carente ali do Meritizal, né? Então, durante o novenário, nós vamos estar fazendo essa campanha. Aliás, a campanha começa antes, mas nós vamos estar fazendo essa campanha para dar doação dessa casa. É o que tem, digamos assim, inédito nesse novenário.
Segundo o bispo Dom Flávio de